A entrevista de hoje é mais que especial. Nós vamos falar com a professora Lucelena Galvão, que você talvez conheça já da Nova Acrópole. Ela vem falar a respeito de administração do tempo. Será que é um ponto importante para você também? Vem com a gente.
Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana.
Café Corporativo aqui no canal 25 e também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/cafécorporativo. Nós estamos aqui hoje para falar a respeito de administração do tempo e a nossa convidada é a professora Lucelena Galvão. Lucelena Galvão Maia é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Ela há 35 anos na instituição, é uma das palestrantes mais antigas e ativas. Ela é poetisa, já publicou 4 livros, além de produzir também artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa em todo o país. Ela profere ainda palestras e conferências regularmente para grandes públicos no Brasil e em outros países também. Professora Lucelena, muito bem-vinda ao Café Corporativo. Obrigado por ter estar conosco aqui, ter vindo ao nosso programa.
Eu que agradeço, Aguinaldo. Muito obrigada pelo convite.
Professora, nós estamos agora vivendo um momento de muita tensão, de muita complexidade. Nós estamos em meio a uma pandemia. E isso, por consequência, nos impede ou nos limita de fazer planos, né? Os nossos planos estão muito a curto prazo e às vezes eles têm que ser alterados também conforme os acontecimentos. E muitas vezes nós ficamos confusos. Nesse momento, é possível, definir prioridades? Como que nós definimos aquilo que realmente é importante para nós?
Bom, você deve saber que eu costumo ensinar os meus alunos, como professora de filosofia, eu acho extremamente importante, ensino a administração do tempo. E uma boa coordenação do tempo começa com a vida inteira, com um plano macro. É como se você imaginasse que você vai construir uma casa. Primeira coisa que você faz é chamar o arquiteto e ele faz a planta pronta. Todo dia, o mestre de obras, para saber o que fazer hoje, ele vai dar uma olhadinha nessa planta e saber onde ele quer chegar com tudo isso. Então, quando nós sabemos o que queremos construir como seres humanos, que rastro queremos deixar no mundo, independente das circunstâncias, a gente adapta as condições do momento, mas não se perde, não fica desorientado ou desnorteado, porque um propósito, um sentido de vida claro é sempre um oriente, é sempre um norte. É como um bom carro. Um bom carro você compra porque você sabe que numa estrada de buraco, você talvez tenha que andar a 20 quilômetros, uma estrada asfaltada pode desempenhar melhor, mas em nenhuma circunstância ele te deixa na mão, não é isso? Um ser humano que tem um propósito, um sentido de vida claro, ele adapta a sua marcha às condições do terreno, mas não se detém, nunca. Isso é próprio das pessoas que vivem só pelo dia de hoje, só pelo momento, ficam perdidas diante de qualquer obstáculo.
E o que a senhora está dizendo é que numa construção eu posso eventualmente ter um dia de chuva, onde não seja possível aquele trabalhador que faz a construção trabalhar, mas aí ele vai para um trabalho interno, ele faz alguma outra coisa, que seja possível também nós entregarmos no final da obra aquela casa pronta, é isso?
Com certeza. Tem uma passagem que um escritor americano, Steven Pressfield, que eu gosto muito, ele disse que foi jogar golfe no, na Inglaterra e ele deu uma tacada com o taco de golfe e teve uma ventania e desviou a tacada. E ele lamentou: nossa, que droga, se não fosse essa ventania. E o caddie em inglês, que é aquele que carrega os tacos, né, falou: pois é, mas o senhor tem que contar com o vento. Campo ideal só no céu. Tudo que a gente faz na Terra, a gente tem que contar com o vento, com a chuva, com todas as intempéries e saber se manter em ação assim mesmo.
Nós sabemos que as crises, elas são reais, elas acontecem, elas de fato interferem na nossa vida profissional, pessoal, em tudo aquilo que a gente quer fazer. Mas existem também pessoas que usem a crise como desculpa. A senhora concorda com essa afirmação, professora?
Com certeza. Nós fazemos um pouco daquele mito da Penélope, né? Que tece o seu tapete um dia, tece o seu manto um dia, e à noite vai lá e puxa o fio. Porque o maior medo que a gente tem é o medo do êxito. Vai que a gente conclui, vai que a gente chega àquilo que a gente planeja, vai gerar uma necessidade de mudança das nossas respostas e reações à vida, que vai dar um trabalho danado. Então a gente se auto-boicota. Se não tiver dificuldade, a gente inventa. Mas a gente tem que arrumar uma forma de não chegar lá. porque não queríamos mudar. Isso é um dos elementos mais comuns.
Nós estamos buscando, muitas vezes, uma imagem de ser uma pessoa lutadora, é isso que a senhora está querendo dizer? Por exemplo, uma pessoa que procrastina, e posteriormente ela reclama dos resultados não atingidos. De certa forma, ela está valorizando mais o esforço do que o resultado, ou ela está fazendo um esforço sem destino? Como que a senhora poderia explicar isso para a gente?
Uma vez eu me reuni com os meus alunos, Nova Acrópole, uma escola de filosofia formada por voluntariado, e falei, imagina se chegassem 500 alunos amanhã, todos de uma vez, plum. O que seria o nosso trabalho voluntário? O que a gente teria que fazer para atender esses 500 alunos? Todo mundo apavorou, regulou o olho. Eu falei, por isso que eles não vêm. Porque, no fundo, a gente tem um medo muito grande do nível de compromisso, da performance que vamos ter que ter se nós dermos certo. Então, nós estamos constantemente nos boicotando e nos vitimizando, arrumando um culpado para as coisas que não foram, porque nós não quisermos que fosse. Você deve conhecer aquela piada engraçadinha que se conta pelo interior do Brasil, de dois alcoólatras que eram pescadores, resolveram parar de beber. Aí, um dia, se encontraram para pescar novamente. E um deles viu o outro carregando uma bagagem grande, cheia de garrafas de cachaça. Ele falou, o que é isso? A gente não tinha combinado de parar de beber? Não, você está me interpretando mal. Isso aí é para as cobras, vai que a gente é picado. É álcool? Ah, tá ótimo. E aquele outro saco ali é o quê? São as cobras, vai que não tem. Então, eu sempre conto essa história. A gente anda carregando saco de cobra, porque vai que não tem. Nosso medo da transformação, nosso medo do novo é paralisante. Então, a gente faz de conta que quer, mas no fundo não.
O que a senhora está dizendo é que nós nos boicotamos grande parte do tempo. Esse boicote, essa sabotagem que nós fazemos diante do nosso próprio viver, isso é a causa ou uma das causas da procrastinação, do deixar para depois e administrar mal o nosso tempo e depois ficar vivendo tudo na urgência, professora?
Tem uma série de causas, essa com certeza é uma delas. Hoje, procrastinar, ser confuso, é um estilo, é um gênero. Aquela pessoa, sabe aquele ditado, falem mal, mas falem de mim? Oh, coitado de fulano, a gente não consegue, chega na casa dele, tem meia em cima da geladeira. Ou seja, de alguma maneira ele chamou a atenção. Então, às vezes é uma forma de carência, às vezes é uma forma de fuga de si mesmo, que se eu organizar bem a minha vida vai sobrar tempo, o que eu faço com esse tempo? Vou ter que confrontar a minha própria consciência, ver que eu não estou realizando nada que eu faço, nada que eu sonhei, nada que eu gostaria realmente de realizar. Então, não pode sobrar tempo. Aquela pessoa que torna a sua vida um caos para que não haja oportunidade de confronto com a sua consciência. Tem manias, tem síndromes de perfeccionismo, tem muitos fatores, tá, que a gente teria que ter um tempinho para analisá-los. Mas, em geral, somos nós mesmos, porque com circunstâncias difíceis houve resultados diferentes. Você já deve ter ouvido falar que Johann Sebastian Bach teve 20 filhos. E metade deles morreu, inclusive, por doenças derivadas da subnutrição. E ainda assim ele não deixou de ser um dos compositores mais prolíficos da história da humanidade e mais perfeitos também. Então, onde um passa, é possível que todo ser humano passe, se realmente quiser passar.
E também eu imagino que as pessoas tenham habilidades que façam com que elas sejam boas numa determinada coisa e não tão boas em outra coisa, ou que elas tenham facilidades com determinadas tarefas mais exatas, um pouco menos de habilidade com tarefas onde requer relacionamento, isso também interfere nesse cumprir o objetivo?
Olha, isso interfere em algumas coisas, mas no caso particular que nós estamos falando, não. Porque todo ser humano nasce com habilidade, com poder latente de saber viver como um ser humano. Isso faz parte de um kit de ferramentas que a natureza nos deu como seres humanos que somos. Então, seja você um técnico, um mecânico da NASA, seja você um filósofo, seja o que for, você tem um kit de viver como ser humano. E é necessário atualizá-lo para todos os casos. Não se dispensa a um matemático o dever de saber conviver, o dever de ter autocontrole, o dever de saber ter um certo nível de determinação, de força de vontade, que possa colocá-lo em marcha todos os dias. não se dispensa nenhum ser humano o domínio básico da arte de viver como ser humano. Isso não é uma especificidade, isso é uma generalidade. Faz parte daquilo que a natureza nos concedeu e também daquilo que ela espera de nós.
Muito bom. Professora Lúcia Helena, nós vamos fazer um intervalinho agora para o nosso comercial e voltamos logo em seguida com a continuidade aqui do nosso bate-papo.
Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aproveitando a deixa da entrevista da professora Lúcia Helena, falando sobre procrastinar, falando sobre prioridades que devemos ter na nossa vida, nunca o público da terceira idade passou a procrastinar tanto, porque a prioridade do público geriátrico sempre foi interagir com pessoas. Nesta pandemia, ele se passou a ser recluso dentro da sua casa. Devemos sempre impor e ofertar oportunidades dele manter-se ativo e também a mente ativa, como palavras cruzadas, hortas, caminhadas, sempre usando máscara, não é porque o nosso veterano está vacinado que ele deve vacilar aí com as medidas, prática de exercício físico, inclusive musculação, por que não, né? Atividades culinárias, aprender uma nova língua, tudo isso vai fazer ele se sentir vivo e trazendo sempre as atividades diárias em ordem para ele manter o cérebro ativo e a mente e o corpo também. Até logo, espero ter ajudado de alguma maneira e até breve. Tchau, tchau.
Café Corporativo aqui no segundo bloco com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora Lúcia Helena, nós estávamos falando aqui a respeito da pessoa procrastinar, se boicotar, enfim, não querer verdadeiramente chegar aos seus objetivos, porque afinal o sucesso dá trabalho, né? Mas em algum momento essa ficha cai, ou em alguns casos a ficha cai. Quando geralmente isso acontece? Quando a pessoa muda de atitude?
Olha, não é algo que você possa definir, é em tal idade ou é diante de tal dificuldade. É algo muito particular de cada ser humano. Sócrates costumava dizer, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas uma coisa ela jamais seria capaz, que é de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, o ser humano está grávido de mudança, é uma gravidez que ele vai germinando ali por uma gestação de tempo variável. No momento em que ele quer dar à luz, no momento em que ele quer pular de consciência para um outro patamar, qualquer circunstância ajuda, qualquer circunstância pode ser válida. Sobretudo se ele tiver alguém mais sensato que possa ajudá-lo aí tanto mais rápido é. Mas ninguém pode dizer quando isso vai acontecer. São mais de 30 anos dando aula de filosofia, e por muito incrível que você possa achar, eu já peguei jovens de 16, 17 anos muito maduros, e idosos, às vezes, que já passaram da casa dos 70, bastante, e ainda estão muito presos às suas fantasias, às suas ilusões e às suas fugas. Ninguém sabe como, quando ou mesmo se essa pessoa vai despertar em algum momento. Ser humano, nesse sentido, é um mistério. Nós dizemos, esse não tem chance. Daqui a pouco ele passa por você numa velocidade que você nem anota a placa. Portanto, eu recomendo desistir de julgar o ser humano, acreditar nele sempre.
Mas quando nós falamos a respeito de ajuda, a ajuda depende de aceitar, ou às vezes até de pedir ajuda. E, normalmente, a gente percebe que as pessoas aceitam ajuda ou buscam ajuda quando elas se deparam com oportunidades ou com dificuldades grandes. É fato isso que eu estou falando ou estou errado?
Bom, no nosso momento histórico, às vezes, nem mesmo diante dessas duas coisas. O ser humano, às vezes, está se afogando, mas eu vou me afogar do meu jeito. Eu tenho oportunidade, mas eu vou obtê-la do meu jeito. Na verdade, o ser humano só pede ajuda quando ele constata uma coisa, que é eu não sou dono da verdade. Eu tenho muito a aprender com todo mundo. Isso é uma constatação preciosa. Eu poderia dizer, a alquimia medieval chamava isso da obra em amarelo, citrinitas, que é a maturidade. Eles diziam que tem certos homens que são como certas frutas, passam do estágio verde para o estágio podre, não amadurecem. Maturidade não é uma questão de tempo de relógio, mas de tempo interno. O homem maduro sabe, eu não sou o dono da verdade. Portanto, se eu estiver disposto a aprender, qualquer pessoa pode me dar uma lição que me seja útil para sair daqui, quer diante da oportunidade ou diante da dificuldade. Aí essa é uma maturidade, como já falamos, que é muito variável quando ela vai acontecer. Um homem maduro é um dos frutos mais raros da Terra, inclusive porque a nossa cultura, os modelos civilizatórios que a gente adotou, não conduzem a isso. Conduzem a uma evolução mental com um infantilismo psicológico, acompanhando de mãos dadas. Então, esse é o fator X de mudança.
A maturidade não necessariamente vem com a idade. Mas
não necessariamente, mas da maneira como a pessoa processa o tempo.
Perfeito. E aí, sobre processar o tempo, nós ouvimos muito falar popularmente que o tempo passa mais rápido conforme a idade avança. E eu ouvi uma vez, numa das suas palestras, você dando uma explicação diante dessa, não sei se é uma explicação, mas fazendo um comentário diante dessa frase, né, que a idade faz com que a gente tenha uma outra percepção do tempo. O que significa isso? Por que que a gente tem essa percepção maior?
Sim, isso faz sentido por uma questão bastante simples, né? A carga que temos para trás vai se tornando cada vez maior do que aquela que temos pela frente. Isso dá uma percepção do tempo acelerado. Mas, de qualquer forma, existe um mecanismo de compensação para isso, que é a maneira como trilhamos o tempo. Existe uma frase oriental que diz que um ano seria suficiente para levar o homem da absoluta ignorância à absoluta sabedoria, o máximo que o homem possa atingir. Se ele tivesse anos de 365 dias, dias de 24 horas, horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos. Quantos minutos têm as suas horas? Então, se você parar para pensar um dia como hoje, na semana passada, o que fizemos de manhã à noite? Às vezes nem ontem lembramos muito bem, não é isso? Se nós pararmos, e já foi feito um exercício nesse sentido, pegaram um grupo de 30 pessoas na faixa de 40 a 50 anos e pediram para contarem tudo o que lembravam da sua vida. Aquele que foi assim mais extenso na sua narrativa levou 7 horas para contar 40 anos de vida. Tudo que ele recordava. Para onde foi o resto? Foi para o buraco negro da desatenção, da dispersão, da fantasia, da ausência. Se nós praticássemos aquilo que Carl Jung recomendava, corpo e mente juntos, nós desdobraríamos o tempo infinitamente. Porque dentro de 60 segundos, dentro de 60 minutos, dentro de 24 horas, dá para percebermos uma infinidade de coisas no mundo e em nós mesmos. E nos propormos a um reposicionamento diante disso. Enfim, grande parte, nós sonhamos em vencer a morte, mas morte é sinônimo de inconsciência. E se morte é sinônimo de inconsciência, durante aquilo que a gente chama de vida, nós estamos mais mortos do que vivos. Há um grande desperdício aí.
E o que a gente, então, percebe é que nós jogamos muito do nosso tempo fora, né? Porque nós talvez não produzimos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas pessoas que elas são muito focadas no tempo, elas não querem perder tempo de forma nenhuma, e muitas vezes não relaxam, muitas vezes elas não têm um momento de lazer, muitas vezes elas não se dedicam a coisas que, em princípio, parece que não estão lá nas suas prioridades. Por exemplo, prioridade é trabalho. Essa pessoa ela não vive com a família, ela não descansa, ela não vai buscar um lazer, né? Será que nós estamos, em algum momento, também ficando loucos atrás do tempo, tentando recuperar aquilo que foi perdido em algum momento?
Não. Vou te dizer uma coisa. O homem estressado, esse que você chama de focado, é, dentre todos, o que mais desperdiça tempo. Foco não é isso. Quando eu faço administração do tempo e tenho um curso específico disso, eu digo, tudo que é próprio da vida, faça uma agenda onde você considere o lazer, o soninho depois do almoço, que às vezes é muito bom para você voltar revigorado, o tempo com a família, o tempo do trabalho, o que é prioridade? Tudo. A prioridade é viver de maneira justa, dentro a cada tempo, aquilo que lhe corresponde. E dentro daquilo que te corresponde em cada momento, esteja presente de corpo e alma. Isso é uma pessoa focada. A prioridade é viver como ser humano, tratando a cada coisa com a justiça, como diria Platão, dar a cada um aquilo que lhe corresponde. seja, o momento do seu lazer, você está estressado pensando em problemas, você é um grande esbanjador de tempo, porque o teu lazer compõe com a tua vida. O momento do teu filho, você está pensando em outra coisa, você está esbanjando o tempo. Cícero, ele tem uma frase que diz: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. O que é o nosso propósito, o nosso foco? Sair daqui maiores do que entramos, fazer com que as pessoas que convivem conosco estejam um pouquinho maiores do que conviveram conosco e deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que encontramos. Esse é o objetivo do nosso foco, o nosso propósito como ser humano. E para isso precisamos de quê? De tempo para o trabalho, precisamos de tempo para a família, de lazer, de descanso, de dedicar a nossa saúde, tudo com a devida justiça, segundo aquilo que foi organizado por nós mesmos. Nada está fora. É aquele que desalinha esse planejamento, o que ele vai fazer? Gerar um estresse. Sei que eu estou me alongando um pouco, mas só esse detalhe ele é muito importante. Existe uma antípoda entre mente e emoções. O estresse baixa a mente e eleva as emoções. Você trabalha com péssimas condições mentais. Portanto, você não produz nada, ainda reduz a produção de todo mundo que está à sua volta. O ótimo é se dedicar às coisas da alma. O negócio, dedicar-se às coisas do corpo. E precisamos de ambos. No seu tempo certo, na sua hora certa. Isso é um homem equilibrado. Um homem focado, um homem equilibrado, cujo propósito é ser humano. Olhar para trás quando tudo isso terminar e dizer: para que passou um ser humano? Eu dei o meu recado. Estou em paz com céus e terra. Foco numa coisa só é paranoia. E vai distorcer a vida do ser humano.
Nós, quando descansamos, também estamos produzindo, ainda que seja produzir a energia para uma outra tarefa, para uma outra atividade que vai nos fazer bem, né?
Com certeza. E aí são os passos de criatividade, inclusive, onde começamos a observar a vida, ver como a vida funciona, e aí aprendemos muita coisa.
Muito bom, professora. Nós vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta para o último bloco aqui, para as considerações finais. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a professora Lucilena Galvão, que gentilmente vem nos conceder aqui uma entrevista. Professora, principalmente profissionais de pequenas empresas, eles têm tarefas diversas, eles fazem muitas coisas, e a desculpa que se dá é que se perde no tempo em função de tantas demandas que vêm de canais diferentes todos os dias. O que a senhora poderia dar como recomendação, como sugestão, para que essa pessoa pudesse iniciar um trabalho de administração do seu próprio tempo?
É um elemento fundamental, e hoje todo mundo empresarial está parando para pensar nisso, é que já não se admite que o ser humano seja meio, tem que ser um fim em si. Portanto, nunca considere que, seja lá o que for que você tenha que fazer, é mais importante do que o ser humano que está no princípio e o ser humano que está no final. O ser humano que está no princípio é você, que se realiza através daquilo que faz, que tem a sua subsistência, mas também tem que ter uma dose de realização, de colocar o seu melhor ali. E o ser humano que está no final é aquele que, de alguma maneira, vai ter um atendimento humano das suas necessidades. Já passou o tempo da gente considerar que um bom empreendedor é aquele que gera coisas. Um bom empreendedor é aquele que gera seres humanos satisfeitos, porque participaram do processo ou porque foram beneficiados por ele. Quem não pensar assim vai ficar para trás. Todos nós conhecemos, eu tive na infância, uma lojinha que vendia roupas, que ficava na periferia da cidade, era pequena, mas era lá que nós íamos. Minha mãe sempre me levava porque o atendimento era maravilhoso. Ou aquele médico, ou às vezes aquela panificadora que ficava em outro bairro, mas a gente ia lá porque lá o atendimento era maravilhoso. Vai chegar um determinado momento que aquele que coloca o ser humano só como meio e não como um fim em si, necessariamente vai ser ultrapassado e vai ficar para trás. O ser humano é sempre o princípio e o fim de todo o processo, incluindo nesse processo a tua própria realização. colocar o teu coração naquilo que faz.
Muito bom, professora. Fico feliz de poder trazê-la aqui ao Café Corporativo, esse trabalho que nós fazemos aqui já há 4 anos. Nós temos cerca de 200 entrevistas e cada dia, ou a cada semana, nós enriquecemos com um novo entrevistado. E, nesse momento, Lúcia Helena faz parte aí desse nosso acervo. Muito obrigado, viu?
De nada, eu que agradeço. E um abraço a todos.
Você que está em casa, continue acompanhando o Café Corporativo. Na próxima semana, nós voltamos aqui com Vânia Ferrari e Ana Nogueira. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.